Sobre o professor Sérgio Castro, a doutora Cleise Hoffmann, eu, depois que fiz a homenagem ao Raul Rondon, eu vim à tribuna para levantar algumas preocupações que eu sei que Raul também levantaria se aqui tivesse. O nosso Estado está passando, senador e senadora, por um momento muito difícil. A falta de chuva no Rio Grande do Sul levou 27 cidades a decretar emergência, segundo a imprensa de assistência técnica de São Rural e Mater. Os prejuízos com a estiagem, com esta seca, ultrapassaram já a R$1 bilhão. As regiões sul e campanha são as mais atingidas. E a Defesa Civil do Estado confirmou que esta é uma das piores secas dos últimos tempos. É muito triste ver os agricultores perdendo suas lavouras. Na Rainha da Fronteira, Bagé, na região da Campanha, o nível dos reservatórios que abastecem os moradores é o pior dos últimos 5 anos. A prefeitura decretou racionamento de água e a cidade foi dividida em 2 setores. Metade abastecida por 12 horas, enquanto a outra fica sem água e assim sucessivamente. Em Ilha Negra, os moradores também sofrem com a falta de água. As famílias que dependem da produção das lavouras perderam tudo. É urgente a aplicação de medidas para amenizar toda essa situação. Confiamos no poder público para a abertura de poços artesianos, de açudes, construção de cisternas, aquisição de reservatórios, entre outros. Um auxílio para os agricultores também que precisam muito. O Guaíba, em Porto Alegre, também está com seu nível precário. Portanto, os problemas não são somente no interior. Muita atenção é preciso nessa hora. Nós entramos em contato já com órgãos do governo para que eles olhem com carinho e atenção. Já que se fez tantos investimentos em áreas ou perdão de algumas dívidas, como foi Refis, que a última agora que anuncia vai chegar a R$62 bilhões, eu faço um apelo ao governo que também destine verbas para o atendimento dessa situação que é considerada já de calamidade pública. O prejuízo, repito aqui, já ultrapassa a R$1 bilhão. Quero também, senhor presidente, aproveitando esses momentos, levantar minhas preocupações com alguns temas. Um deles é o Refis. E por isso eu levantava aqui que o Refis está feito, mas que na mesma linha, então, se atenda àqueles que mais precisam. Quero registrar aqui informações divulgadas pela imprensa nacional que o perdão concedido pelo governo federal no último parcelamento de débito tributário do Refis deve chegar a R$62 bilhões, quase o dobro do valor calculado inicialmente pela Receita Federal. E quando eu presidi a CPI da Previdência, os próprios profissionais da Receita Federal disseram que estavam muito preocupados com tantos refis, que significa abrir mão de recursos da Receita. A estimativa oficial foi atualizada, porque a versão final do programa, com regras mais generosas, acabou incentivando uma adesão maior que a esperada. Enquanto as dívidas são perdoadas, os trabalhadores e agricultores, como é o caso que eu me referi aqui, estão desesperados. Por isso, eu faço esse apelo ao governo, inclusive na questão do leite, que é um pronunciamento que eu fiz aqui outro dia, porque aí atinge a todos, né? É desemprego, é saúde precária, falta de segurança, escolas fechando. Enfim, o momento é de muita preocupação e fica aqui, como eu falava outro dia, a preocupação também com a situação do setor que produz leite. Por fim, senhor presidente, eu queria fazer um outro registro. Eu fui convidado para estar hoje à noite no Clube Farrapos, em Porto Alegre, onde vai ocorrer um ato político dos policiais gaúchos, organizado pelo ideal coletivo Representação Política dos Policiais. Recebi o convite e o Gilson me dizia: pai, nós queremos também ter representantes para deputado estadual, federal. E até ele me dizia que a tua história foi construída assim. Exato. Foi num congresso estadual de trabalhadores que eu fui escolhido para ser deputado federal constituinte e tive uma experiência muito positiva aqui, ajudei a escrever a Constituição Cidadã. E agora os policiais militares do Estado também querem ter, legitimamente, porque assim é a democracia, né? Eu quero mais é ver aqui representantes dos empresários, dos trabalhadores, da área rural, como da área urbana. Quero ver representantes do serviço público, seja civil ou militar. Infelizmente, não posso estar com vocês hoje, mas cumprimento a iniciativa. Recebi o convite para estar aí, falar sobre a conjuntura nacional, regional, e falar sobre a minha experiência de como cheguei na Assembleia Nacional Constituinte e estou até hoje, 4 eleições para deputado federal e a segunda para o Senado. Mas, infelizmente, por ter uma audiência hoje pela manhã, tive aqui hoje pela manhã, como tenho amanhã de manhã, nós estamos debatendo na Comissão de Direitos Humanos, um projeto de segurança com viés social. Estamos já no terceiro debate, e vamos ter outro ainda essa semana, como vamos ter aqui uma bela iniciativa do presidente da Casa, um debate amanhã com o tema segurança pública, que eu sei que estará presente o ex-ministro das Forças Armadas e agora da Segurança. Quero cumprimentá-los pela formação do Grupo Ideal Coletivo, que visa efetivar o debate sobre as polícias e o contexto da categoria no plano eleitoral e político. Gilson, é uma bela iniciativa, cumprimento a todos. Eu sei que vocês devem somar cerca de 300 mil homens e mulheres, entre policiais da ativa, da reserva e familiares, merecem sim um espaço. E eu estou tratando aqui da tribuna do Senado com enorme respeito, tenho certeza que vocês vão eleger seus representantes, conte comigo, vou participar junto com vocês dessa caminhada pelo Rio Grande. A causa é justa e tem todo o meu apoio. Pode contar comigo. Apenas cito aqui o nome dos coordenadores para registro. Cumprimento, então, os 3 coordenadores. O Gilson Noref, coordenador-geral do APRO-APM. Leonel Lucas Lima, presidente da ABA-MF-ANER-MB. O Aparício Costa Santelano, presidente da STBM. O Daniel Lopes de Oliveira, diretor-presidente da IBCM. Então, está aqui feito o registro. Eu gravei um vídeo, remeti também para vocês, incentivando essa caminhada. E sou parceiro nesta longa caminhada da vida, fortalecendo a democracia, que todos os setores estejam representados no Congresso Nacional, que vai ser eleito aqui em outubro no nosso país. Por fim, registro só mais um documento de solidariedade ao Conselho Municipal da Saúde de Porto Alegre. Na sexta-feira passada, 2 de março, recebi aqui no cafezinho do Senado um comitê do Núcleo de Coordenação do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. Me fizeram um longo relato do que está acontecendo na capital gaúcha e as suas preocupações. A Secretaria Municipal de Saúde não deu posse ao novo núcleo de coordenação eleito. Isso, segundo a eles, é uma demonstração, abre aspas, de uma intervenção autoritária num processo eleitoral, fecho aspas. Mesmo com o acesso proibido ao auditório do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, normalmente usado para as reuniões do CMS, os membros realizaram, mesmo assim, a posse do lado de fora da sede. Eu achei gravíssimos, porque a prefeitura não devia intervir. Se há até polêmica, e sempre há essas polêmicas, eu conheço bem o movimento sindical, se houve ou não houve qualquer tipo de desvio, quem tem que decidir é a justiça. Não cabe à prefeitura decidir se foi certo ou errado. Mas, enfim, a proibição do acesso é resultado de circular emitida pela Secretaria de Saúde, tentando proibir a posse dos novos conselheiros eleitos no dia 22 de fevereiro e o uso do espaço público pelos mesmos. A Secretaria já havia tentado anular o pleito antes. Conforme os conselheiros, na história de 25 anos do Conselho, nunca tínhamos vivenciado uma situação como essa. É fundamental ressaltar a importância da democracia e do controle social para a saúde pública. O SUS só existe na democracia. O Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre teve importantes participações na conquista do SUS, como a mobilização que resultou na criação do pronto atendimento lá da Vila Cruzeiro. A luta contra a entrega do Hospital Conceição e do Presidente Vargas, às organizações sociais durante o final dos anos 90 e a tentativa de privatização dos hospitais Álvaro Alvim e Independência. Teve a participação sempre positiva, construtiva, do Conselho Municipal da Saúde de Porto Alegre. Deixo aqui minha solidariedade a todos os integrantes do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. Senhor Presidente, com esses registros, eu queria terminar a minha fala, mas sem primeiro não deixar de registrar nos anais da Casa, independente dos documentos que apresentei, as minhas preocupações, que são enormes, em relação à reforma trabalhista. Nós vamos fazer agora também um ciclo de debate sobre as consequências da reforma trabalhista. Eu estou muito preocupado, mas espero ainda que, via essa comissão especial que formatamos, eu sou relator, que a gente avance e ajuste esta questão da reforma trabalhista, no sentido de que a gente possa resgatar os legítimos direitos dos trabalhadores. Me preocupa quando hoje recebi um documento de motoboy de São Paulo, onde me informam que estão sendo demitidos e recontratados como intermitente ou contrato autônomo. Preocupa. Recebi hoje a presidente da Federação Nacional das Empregadas Domésticas, mais ou menos a mesma coisa, com a lei que aprovamos aqui, que teve um papel fundamental, senador Humberto, senadora Vanessa e senadora Cleise, a ex-senadora e deputada Benedita. Ela foi a grande líder daquela proposta. Não avançou mais, porque não deu, mas ela liderou. Me lembro que ela lidera essa luta dos empregados desde a Constituinte até hoje. Eu fui parceiro dela. E estão tentando inviabilizar a própria lei. Foi uma lei complementar, um absurdo. Demitindo e querendo contratar como intermitente as empregadas domésticas. Demitindo e contratar como autônoma as empregadas domésticas. Mas com satisfação à parte, senadora Cleise Hoffmann, e em seguida, senadora Vanessa.
Obrigada, senador Paim. E, de fato, é um absurdo mesmo o que está acontecendo. Eu lembro que eu era ministra-chefe da Casa Civil quando a lei foi aprovada aqui. Tive inúmeras reuniões com a deputada Benedita, com comissões da Câmara e do Senado, para que a gente pudesse chegar a um formato da lei que garantisse os direitos básicos. A empregada doméstica é uma trabalhadora, como qualquer outro trabalhador, e majoritariamente é o público feminino. Olha como é depreciada a condição da mulher e do feminino na sociedade, ou seja, porque é majoritariamente mão de obra feminina e é trabalho doméstico, então pode ganhar menos, não precisa ganhar o salário, não precisa ter FGTS, não precisa ter seguro-desemprego, não precisa ter férias. Nós conseguimos reverter isso. E foi um debate grande aqui dentro do Senado e dentro também da Câmara dos Deputados. E agora a gente vê isso que Vossa Excelência está dizendo, ou seja, tentando dar um bypass na lei e contratar as mulheres que já são menos remuneradas, já têm dificuldade, muitas têm que deixar os seus filhos na rua ou sozinhos em casa para ir trabalhar, para poder garantir aquele salário pequeno, para se sustentar, e agora querem explorar essa mão de obra como trabalho intermitente. Isso é um desserviço à sociedade brasileira, é um desserviço ao povo brasileiro e às mulheres brasileiras, ao serviço, ao trabalho da mulher. Então, eu quero aqui congratular o seu pronunciamento, que está trazendo esse assunto, esse tema, e acho, senador Paim, que nós teríamos que fazer algum movimento nessa casa para isso não deixar acontecer. Isso que não acontecesse, porque nós estamos falando da parcela que mais precisa da gente, que não faz lobby aqui dentro, que não tem uma representação institucionalizada com grande número, é a parcela mais frágil da população. Eu acho que urgentemente nós precisávamos ter um impedimento que o trabalho intermitente fosse utilizado para a empregada doméstica.
Os dados que nos passaram hoje pela manhã, vou passar para a senadora Vanessa em seguida, somente 30% ainda tem carteira assinada. Bom, se agora vão atacar, 70% não assinaram a carteira ainda. E se vão atacar agora esses 30, vai sobrar o quê? Daqui a pouco vai ter meia dúzia, senadora Vanessa.
Cumprimentar o pronunciamento de Vossa Excelência, não só o pronunciamento, mais uma vez registrar a forma altiva, combativa, como Vossa Excelência se comporta aqui na defesa daqueles que efetivamente precisam dos seus parlamentares. Eu me refiro à defesa dos trabalhadores. E me somo a Vossa Excelência, me somo à senadora Gleisi, no sentido de que nós precisamos dar um jeito, senador Paim, de reverter essa reforma trabalhista. Porque a reforma previdenciária, que tanto nós falamos e continuamos a falar, Vossa Excelência também, ela não está enterrada, mas ela está em compasso de espera, esperando o que vai acontecer nas eleições. E eu tenho certeza absoluta, senador Paim, que eles estão aprontando, o que eles estão organizando é uma punhalada na costa dos trabalhadores, nas costas dos trabalhadores. Porque assim que acabar as eleições, eles vão voltar, vão trazer de volta à pauta a reforma previdenciária, que não é para acabar com privilégio de coisa nenhuma, é para tirar direito da aposentadoria, aumentar o tempo de contribuição das mulheres que ganham um salário mínimo, aumentar o tempo de contribuição dos homens, dos agricultores, das agricultoras, é isso, não é para acabar privilégio, não. Não. Agora, a reforma trabalhista eles já aprovaram, senador Paim. E enganaram, não. Eles estão tentando enganar a população. E eles, a quem eu me refiro, Michel Temer e a sua base de apoio aqui. Porque eles se seguiam nos microfones deste plenário e das comissões dizendo o seguinte: nós vamos votar a favor dessa reforma da Previdência, dessa reforma trabalhista, porque ela será modificada por vetos e medidas provisórias. Assinaram um documento. E cadê as modificações? Nenhuma. E nós dizíamos, Vossa Excelência, todos nós, o trabalho intermitente, senador, ele abraça qualquer trabalhador de qualquer segmento, qualquer trabalhador, inclusive as domésticas. Nós dizíamos isso. Nós dizíamos isso. Mas não é só o trabalho intermitente, não. O trabalho intermitente é aquele que é trabalhado por hora e que acaba com o salário mínimo. Salário mínimo que é constitucional. Nenhum trabalhador do Brasil pode receber menos do que o salário mínimo. Eles acabaram, porque o salário mínimo agora é por hora, não é mais o salário mínimo mensal. Então, o intermitente é aquele que não recebe o salário mínimo e ainda tem que pagar do seu bolso para complementar a Previdência. Mas pode também como autônomo, exclusivo e contínuo. Autônomo. Esse é pior ainda, porque esse nem trabalhador é. Esse é prestador de serviço. Esse não tem direito a férias, 13º, a nada, senador Paim. Então, eu creio que nós precisamos fazer, e olha que nós chegamos a quase responder um processo, senadora Gleisi, no Conselho de Ética, porque sentamos aí nesta mesa e negociamos para negociar uma única emenda aprovada, que era a proibição de mulheres gestantes e lactantes trabalharem em lugar insalubre. Não conseguimos. Lutamos, não conseguimos. Nós não vamos continuar a lutar, porque essa reforma trabalhista não pode perdurar, senador Paim. Não pode. Rasgaram tudo que o povo conseguiu em mais de uma década de luta, de sofrimento. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Paim, que traz novamente aqui ao debate nacional uma questão que é tão grave, que o moderno para eles, que eles dizem que é para modernizar o moderno, é tirar direito, é obrigar a mulher a trabalhar gestante em lugar insalubre, é obrigar empregada doméstica a assinar um contrato intermitente, é obrigar a modificar os contratos para contratar trabalhador autônomo, profissional autônomo, que cabe também em qualquer categoria, em qualquer função. Diziam que os intermitentes, senador Paim, Vossa Excelência lembra, não é para restaurante, é para empresa de festa, de organização de festas, que só trabalha final de semana. Supermercados foram os primeiros, Vossa Excelência trouxe vários aqui, a demitir e trabalhar e recontratar dessa forma como intermitente. Então, eu acho que nós todos lamentamos o que está acontecendo, mas nós não podemos ficar só no lamento, nós temos que lutar, senador Paim, e eu tenho certeza que o exemplo que Vossa Excelência dá para o povo brasileiro é o exemplo da boa luta, porque as lutas não são fáceis, mas não são impossíveis. E lutar é necessário para que a gente possa reverter essa barbaridade que eles estão fazendo contra os trabalhadores e trabalhadoras. Parabéns, senador Paim.
Muito obrigado, senadora Vanessa. Muito obrigado, senador Gleisi Hoffmann. E dizer, pelo outro lado, que recentemente 600 juízes se reuniram no Congresso e senador Sérgio, ele chegou à conclusão que não tem como aplicar essa reforma trabalhista. Tanto que os juízes mesmo montaram uma comissão de 60 juízes para discutir o que, que vamos fazer da forma, redação que eu recebi, e vou ler aqui na tribuna o documento deles, foi mal escrita, com uma grande incompetência. Quem escreveu não estava preparado para isso, e infelizmente o Senado aprovou sem ler. Pega os 117 artigos, eu li porque eu fui relator, talvez nem eu conseguisse ler, mas como eu fui relator numa comissão, eu tive que ler, fiquei cinco ou quatro horas naquela comissão, os senhores estavam lá, sobre essa questão, mas aqueles que votaram favorável, grande parte não leram. Mas eu quero dizer, para terminar, senador presidente, que nós vamos ter uma oportunidade, duas oportunidades. Uma é no Estatuto do Mundo do Trabalho, que nós estamos reunindo na comissão especial, montada pela senadora Regina Souza, que eu sou o relator, para apresentar ao país, até o dia 1º de maio, a primeira versão. E de pronto, eu hoje pela manhã insisti, inclusive, que seria muito importante que os empresários também viessem. Vem e façam o seu depoimento e digam, olha, tem problema aqui, tem problema ali. E eles poderão dizer, mas eu acho que nessa área avançou. É assim que se escreve, digamos, uma outra CLT, quem sabe, de consenso, de um grande entendimento, como foi aquela construída na era Getúlio, que ele conseguiu conciliar os interesses, num certo momento até divergentes, mas que, enfim, surgiu a CLT. Essa MP, que trata também, essa é a segunda questão, que a primeira eu já falei, que é o Estatuto do Mundo do Trabalho, que trata também da reforma da Previdência, reforma trabalhista, porque não tem como aplicar. Então, foi baixada uma medida provisória, vai ser instalada amanhã às 14h30. Eu sei que eu e o senador Lidberg fizemos parte, por indicação da bancada. Ali é uma oportunidade, talvez, da gente rever. Sabe quantas emendas tem? Nem uma medida provisória, desde a Constituinte até hoje, recebeu tantas emendas. Aproximadamente 1.000 emendas. 976, parece. 1.000 emendas numa medida provisória, porque o tema, de fato, é complexo. Mas teremos a oportunidade ali de debater. Podemos fazer uma análise, eu vou propor. Vamos fazer uma análise desse período que entrou em vigor essa reforma. Aí vamos ver o que aconteceu. Vamos chamar, por exemplo, os professores da Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, que foram todos demitidos e foram contratados outros pela nova fórmula. Vou lembrar de uma universidade também, lá do meu Rio Grande do Sul, que adotou o mesmo procedimento. Vou lembrar aqui agora dos motoboys, enfim, de tantos que estão sendo demitidos para que trabalhem pela área, pelo espaço criado pelo trabalho intermitente ou contrato autônomo, que são as duas maiores preocupações entre tantas outras. Né? Alguém pode dizer, esqueceu aí as mulheres trabalharem insalubre? Claro que não. Mas são tantas que poderíamos aqui falar. Rescisão por correspondência. Eu recebi a denúncia essa semana e foram juízes que vieram aqui na comissão, nessa comissão especial, trazendo detalhes de como é que é a rescisão por correspondência. Não precisa ter o acompanhamento nem do sindicato, nem dos advogados, e dá com pouco nem da outra parte interessada. Porque eles remetem para o correspondente, concordou, não quer, vai procurar seus direitos. Mas a rescisão vai pela correspondência. Então, tudo isso está preocupando a todos nós, sei que os senhores, o senhor também, porque é uma reflexão que vamos ter que fazer. Nós que somos tão contra qualquer tipo de trabalho que chegue a abordar, digamos, a seara do trabalho escravo, sem nenhum compromisso, né? Por exemplo, hoje me disseram que a NR31 estão tentando revogar. Ela assegura ao trabalhador, por exemplo, o direito à água potável. Se nem água potável se quer assegurar para o trabalhador, vai assegurar o quê? Ou aquele projeto que está na Câmara, que diz que o trabalhador, tendo um prato de comida, uma lona para se cobrir lá no o trabalho assalariado no campo, e um chão para pisar, não precisa ter salário e tudo pode ser descontado. Veja onde chegamos, de alguém ter coragem de apresentar um projeto desse. Foi muito criticado, eles comprometeram retirou da pauta, mas não retirou o projeto. Depois tivemos aquele decreto também que tentou, via uma portaria, legalizar o trabalho escravo. Felizmente, o Supremo interviu e houve o recuo. Então, nós temos que fazer essa reflexão e eu espero que a gente consiga, amanhã, na instalação do debate dessa MP, a gente aprofundar esse debate, para que todos entendam que a reforma não deu certo. Se não deu certo, vamos pensar o que podemos construir junto. Agradeço, presidente, agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência.